Eu prefiro saber que tem rato na cozinha para poder resolver o problema e aumentar o alerta. Eu prefiro que se descubra a corrupção para que eu possa cobrar com ainda mais ênfase que isso não se repita, do que comer comida com cocô de rato só porque o chefe da cozinha, com um discurso bonito, me impediu de entrar na cozinha para ver se tinha rato. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque hoje é dia de treta. Eu quero conversar com você, que não gosta do Bolsonaro, mas está olhando para o Lula, de nariz tapado, porque não consegue engolir a corrupção do PT. Que está com medo da ameaça que o Bolsonaro representa para a nossa democracia. Mas reflete também que comprar o Congresso vicia o nosso processo democrático. É com você que eu quero falar. Vamos começar esse vídeo aqui deixando bem claro. Houve corrupção durante os governos do Partido dos Trabalhadores à frente do Poder Executivo Federal. Investigações extensas foram feitas. Dinheiro foi devolvido. Confissões aconteceram. Negar que existiu corrupção durante os governos Lula e Dilma. É terraplanismo político. Gabriela, você está dizendo que a Lava Jato não cometeu excessos? Não, não tô. Se você me acompanha aqui no canal, já me viu fazer muitas ressalvas a uma operação que, sob o pretexto de combater a corrupção e fazer cumprir a lei, descumpriu a lei. Eu não preciso me repetir sobre isso, eu acho. Mas dizer que houve excesso não é o mesmo que dizer que nada aconteceu. Aconteceu. Se você estava aqui no meu canal achando que eu ia passar pano para a corrupção, você está muito enganado. Corrupção não me interessa. Eu, como imagino que todos vocês, defendo uma gestão pública ética e transparente, feita em nome dos interesses do povo brasileiro. Mas vamos lá. O que é corrupção? O crime de corrupção passiva é um ilícito penal que só pode ser praticado por funcionário público e está previsto no artigo 317 do Código Penal. Já o crime de corrupção ativa é praticado por um particular que oferece ou promete vantagem indevida a um funcionário público em troca do uso do cargo desse funcionário, né, para beneficiá-lo de alguma forma. Está lá no artigo 333 do Código Penal. Mas a definição legal, para a gente aqui, para a nossa conversa, importa pouco. Importa para mim, que sou advogada criminalista, mas para a grande maioria das pessoas, o que importa saber é que o delito de corrupção se configura quando um particular e um agente do Estado se organizam para usar o aparato público para beneficiarem a si próprios ou a terceiros. O interesse do povo que se lasque. Então eles pegam o dinheiro público que deveria ser usado segundo o interesse público e usam para benefício próprio. Basicamente, é quando algumas pessoas colocam os seus interesses acima dos interesses do povo. Dos nossos interesses como cidadãos. E fazem isso usando os nossos recursos. Uma meia dúzia se dá bem nas costas da maioria. Um puta absurdo. E se na corrupção essa meia dúzia está se dando bem às nossas custas, é natural que eles não contem isso pra gente, né? Ei, olha aqui, tô te ferrando, viu? A corrupção, portanto, não acontece às claras, ela é escondida, disfarçada, escamoteada. Até porque, como eu já contei para vocês, é crime. Para que você descubra a corrupção e possa punir os responsáveis pela sua prática, na esperança de reduzir as chances de que o crime ocorra novamente para recuperar o dinheiro desviado, você precisa essencialmente de duas coisas: instrumentos legais para isso e independência das instâncias investigatórias e dos órgãos de controle. Em outras palavras, a gente precisa ter leis dizendo: essa conduta aqui está errada. Para investigar a sua prática, a gente pode usar essas medidas aqui. E os responsáveis por essa investigação serão as instituições XY. Depois, a gente precisa deixar as instituições XY livres para trabalharem. O primeiro ponto, portanto, é: a gente só sabe que existiu corrupção nos governos do PT porque isso foi investigado, com liberdade e abrangência. E vejam, essa não é uma avaliação minha. É uma avaliação de pessoas como o ex-juiz, ex-ministro e atual senador eleito Sérgio Moro, que saiu do governo Bolsonaro acusando o presidente de tentar interferir na Diretoria-Geral da Polícia Federal e na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde diversos potenciais crimes cometidos por membros da sua família estão sendo investigados. Mas ele, o Moro, saiu também reconhecendo que a autonomia dada à Polícia Federal e ao Ministério Público foi essencial para a Operação Lava Jato e que essa autonomia existiu nas gestões petistas. O Moro, quando deixou o governo Bolsonaro, disse assim: essas são palavras dele. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época. Mas foi fundamental a manutenção da Polícia Federal para que fosse feito bom trabalho, seja de bom grado ou por pressão da sociedade. Mas isso, a autonomia, foi mantido. O Moro reconhece isso sobre os governos do PT. E ele não foi o único. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que atuava na força-tarefa da Operação Lava Jato, também reconheceu que os governos do PT permitiram o fortalecimento da Polícia Federal e do Ministério Público. E que antes deles, abre aspas, os governos anteriores realmente mantinham o controle das instituições. Nós esperamos que isso esteja superado. Aí você vai falar, como assim, Gabriela? Nos governos anteriores ao PT não se investigava a corrupção? É o que o Moro e o procurador da Lava Jato estão falando. No período anterior, o procurador-geral da República, que é o representante do Ministério Público, que pode tomar medidas para responsabilizar pela prática de crimes, por exemplo, o presidente da República, tinha o apelido infeliz de engavetador-geral da República. Exatamente porque ele era conhecido por não dar continuidade a processos que envolviam políticos importantes. Ele botava as investigações na gaveta, engavetava. Ele era o Geraldo Brindeiro. Vocês podem dar um Google aí para pesquisar mais sobre ele. Então, em resumo, se você aparelhar a Polícia Federal e o Ministério Público ameaçando com represálias todos aqueles que ousarem investigar a você ou pessoas próximas a você, é mais provável mesmo que não apareçam escândalos de corrupção. Não porque eles não existam. Só porque quem poderia trazê-los à luz, fazê-los conhecidos, não tem autonomia para fazer isso. Durante o seu governo, Bolsonaro já trocou a diretoria da Polícia Federal 4 vezes. Mais do que Lula, Dilma, Temer. Bolsonaro também já trocou ao menos 20 delegados de cargos de chefia na Polícia Federal. Intervenção atrás de intervenção. Vocês lembram daquela reunião ministerial, cujo vídeo foi publicado em virtude de uma decisão do STF, a que inclusive resultou na saída do Moro do governo? Nela, Bolsonaro falou o seguinte sobre a troca de comando da PF, que no contexto é óbvio que significa Polícia Federal e não um prato feito, né? Jair Bolsonaro disse o seguinte: eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. É a putaria o tempo todo pra me atingir, mexendo com a minha família. Eu já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar f*** a minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Se não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. A gente não está aqui, nós não estamos aqui para brincadeira. Isso está em vídeo, tá? É só vocês procurarem o vídeo da reunião que vocês vão achar essa fala. De novo, não precisa acreditar em mim. Tem mais. O nosso procurador-geral da República é o Augusto Aras. Sobre ele, a ministra Rosa Weber, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, escreveu que não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República. O espectador-geral da República. A gente tinha um engavetador. Agora nós temos o espectador, aquele que só assiste o que acontece. A indicação do Procurador-Geral da República é de responsabilidade do presidente. Mas, tradicionalmente, desde 2003, ou seja, desde o início do governo Lula, o presidente escolhe entre os nomes de uma lista tríplice elaborada pelo próprio Ministério Público. Pessoas, portanto, que a instituição considera capacitadas. No caso do Augusto Aras, no entanto, isso não aconteceu. Ele não foi indicado pelo próprio Ministério Público Federal e saiu da cabeça do presidente Jair Bolsonaro. E o que a gente tem visto é que o Aras é a primeira linha de defesa de investigações contra políticos do interesse do governo, o exato oposto do que ele deveria ser. Ou ele faz corpo mole ou simplesmente ignora. A função do Ministério Público sob o governo Jair Bolsonaro está bastante comprometida. Fora isso, o Jair explora o sigilo, como nós sabemos bem. No primeiro vídeo do canal, após o primeiro turno, eu explico isso direitinho, assistam. A gestão Bolsonaro é o inverso da transparência. Tudo que o Bolsonaro não quer que a gente saiba, ele coloca sob o sigilo de 100 anos. Desde a carteira de vacinação dele até o processo do exército contra o general Pazuello, que participou de evento político enquanto general da ativa, o que é proibido. O mesmo aconteceu com a relação das entradas e saídas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, suspeitos de participarem de um esquema para liberação de recursos do Fundo Nacional da Educação. Olha só, suspeita de corrupção. até os crachás emitidos aos filhos do presidente pelo Palácio do Planalto, tudo sob sigilo. A investigação da Receita Federal sobre o senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, também. O acesso à ficha funcional do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, acusado de operar o esquema das rachadinhas, também foi bloqueado pelo governo federal. Aí fica fácil, né? Tudo que você não quer que ninguém saiba, você coloca sob sigilo e diz: corrupção aqui? Não, imagina. Ora, ora. Sem liberdade para procurar. Não se acha mesmo. Vocês já viram a série The Dropout? Ela conta a história de uma startup que prometia fazer exames de sangue de maneira super simplificada. A dona desse negócio era a Elizabeth Holmes. Só que a tecnologia dela não funcionava, ela não tinha tecnologia. O que ela fazia para manter a empresa aberta e os investimentos chegando sem parar? Ela escondia o laboratório de todo mundo, mas falava bem e vendia a ideia de que era uma beleza e que era uma coisa inovadora. Eventualmente, a empresa Theranos foi descoberta e a Elizabeth foi presa. Só que nesse meio tempo, um monte de gente grande perdeu dinheiro, e dinheiro grande também, porque acreditava na história que ela contava. Mesmo sabendo que ela colocava sigilo sobre algo muito importante para eles saberem se a história era verdadeira, o laboratório. Aí vocês façam aí o paralelo. Não tem corrupção nesse governo? Não dá para saber, né? Não tem independência para a Polícia Federal investigar? Não tem liberdade para o Ministério Público atuar? O Procurador-Geral da República não faz nada, e tudo que o presidente não quer que você saiba, ele coloca sob sigilo de 100 anos. Mas, enfim, se você se satisfaz com o que te falam, beleza. Cuidado só para não se ferrar tanto quanto os investidores da Theranos, né? E ferrar a gente junto. Mas não é só o sigilo que impede que a corrupção seja descoberta. Existe um outro mecanismo mais elaborado, chamado institucionalização. Eu explico. Vamos comigo. Pensem aqui. Vamos pensar junto. O que que faz com que uma ação seja considerada criminosa? Isso mesmo. Ela está prevista na lei como criminosa. Quem elabora as nossas leis é o parlamento, numa interlocução, numa conversa com o poder executivo. Se uma parte do parlamento, a partir de interesses não republicanos, ou seja, de interesses que não se orientam pelo bem comum, mas por objetivos pessoais, se une com um presidente que também pensa só no dele, se essas pessoas se unem, elas podem institucionalizar, formalizar um esquema que garante que meia dúzia se dê bem nas costas da maioria do resto do povo brasileiro. Elas podem institucionalizar a corrupção e pronto. Eu posso lascar o povo sem medo de represália. Mas, Gabriela, como eles fariam isso? Institucionalizando a pouca transparência, o que dificulta o controle no gasto do dinheiro público, que é público, mas já foi meu e seu antes da gente entregar na mão do Estado como pagamento de tributos. Vamos pensar um pouco no dinheiro público que os nossos representantes gastam? Então vamos lá. Como vocês sabem, a nossa democracia é representativa, ou seja, a gente elege pessoas para tomarem decisões representando os nossos interesses. Dentre essas decisões, se incluem decisões sobre como gastar o dinheiro público, fruto do pagamento de tributos por todos nós, os contribuintes. Quando os políticos eleitos decidem gastar o dinheiro público, portanto, eles não podem ter em vista os próprios interesses, os interesses deles, mas eles têm que ter em vista os interesses dos seus eleitores, o nosso interesse. E isso por uma razão muito simples. Eles não estão gastando dinheiro próprio, eles estão gastando o nosso dinheiro. E como é que a gente controla isso? Tendo acesso aos dados para saber para onde eles direcionaram o nosso dinheiro, se ele foi bem gasto, se representou de fato os nossos interesses, se atendeu à nossa lista de prioridades. Se o dinheiro é nosso e o gasto tem que ser decidido a partir dos interesses da população, não faz sentido nenhum que os dados sobre o orçamento sejam secretos, concordam? É, não faz mesmo. Mas é o que está acontecendo na gestão Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, acuado pela consequência possível dos inúmeros crimes de responsabilidade que ele cometeu, o impeachment, precisava de aliados no Congresso para não deixar andar contra ele um pedido de afastamento. Ele resolveu como? Com dinheiro público, usando o nosso dinheiro para se proteger. Quanto dinheiro? Mais de 19 bilhões de reais em 2023. Eu sei. Bolsonaro vai dizer que não tem nada a ver com isso, mas é mentira. Pede para ele mostrar a mensagem de veto à proposta de valor destinada às emendas do relator para 2023. Ele não vai mostrar, porque ele não tem. Na prática, serão 19 bilhões do nosso dinheiro, que a gente não vai saber para onde vai. Num orçamento já apertado como o nosso, uma parcela grande de dinheiro está sendo retirada de outras despesas importantes para bancar gastos de interesses pessoais dos parlamentares. Dinheiro que vai ser retirado de saúde, da educação, para ajudar na reeleição de deputados do Centrão. Dinheiro que vai ser apropriado por essas pessoas. E tudo isso para que esses mesmos deputados do Centrão ajudem o Bolsonaro a conseguir a única coisa que ele quer, que é se manter no poder. Então, gente, eu prefiro saber que tem rato na cozinha para poder resolver o problema e aumentar o alerta. Eu prefiro que se descubra a corrupção para que eu possa cobrar com ainda mais ênfase que isso não se repita, do que comer comida com cocô de rato só porque o chefe da cozinha, com um discurso bonito, me impediu de entrar na cozinha para ver se tinha rato. Finalmente, muita gente me pergunta o seguinte: Gabi, o Lula pode falar que é inocente? Formalmente, sim, pode. Do mesmo jeito que o Bolsonaro pode se dizer inocente das rachadinhas, pode se dizer inocente quanto à corrupção no Ministério da Educação, quanto às milícias. A justiça brasileira não condenou Lula com trânsito em julgado. Os processos contra ele foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal por vício formal, a incompetência da vara de Curitiba, e material, a suspeição do juiz de primeira instância. Questões processuais que vocês não precisam entender a minúcia. Mas a anulação restaura a condição de inocência assegurada na Constituição Federal. Tá, Gabriela, mas o juízo do eleitor não é um juízo técnico. Não é mesmo. Quem está desconfiado, incomodado, tem suas razões. Desconfianças não têm nenhum impacto jurídico, mas podem sim impactar o seu voto. O que eu tenho a dizer para quem fica com essa pulga atrás da orelha é o seguinte: em um cenário, a gente pode descobrir o que realmente aconteceu e permanecer vigilante. No outro, a gente nunca vai saber se a nossa cozinha está cheia de ratos e ainda corre o sério risco de, daqui a 4 anos, perceber que perdeu o direito de escolher algo diferente, porque a gente deixou matarem a nossa democracia. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.